Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom chegar perto de você, bom saber que você está aí. Vamos nessa? Vamos para mais um dia, vamos para mais um papo. Quem está ao vivo com a gente, enquanto grava nesse momento, enquanto faz nesse momento, o início de mais uma jornada, de mais um conteúdo, o início de mais um papo. Bom dia para você que está via rádio, você via YouTube, Instagram, Facebook nesse momento. Você que agora, nesse momento também está num outro dia, num outro lugar, numa outra hora. É isso aí, via podcast. Cada um ouve a hora que quer, quando pode. Porque o assunto aqui não é perecível, é sempre uma contribuição para uma conversa. E hoje tem papo nutritivo, como todos os dias, além de dar uma olhada para as notícias lá fora, como é que está o acompanhamento de tudo desse mundo pelos portais de notícias, onde está notícia boa, onde está notícia importante, onde está notícia urgente, o que pode impactar a vida de cada um de nós. É isso aí, todos os dias a gente acorda com um roteiro, com um programa na nossa agenda, aquilo que a gente tem que fazer. Mas a gente pode ser submetido por algo que faça a gente mudar de rumo, mudar de direção, mudar a programação. E isso é sempre uma imposição de meios externos, né? Tem o que a gente quer fazer, tem o que a gente precisa fazer, tem o que a gente deve fazer, tem o que a gente pode fazer. Mas eu sei que você vai fazer o máximo, você vai usar o máximo sua potência, seus talentos, seus conhecimentos para fazer o melhor no dia de hoje, para fazer o dia valer a pena. Seja aquilo que você programou, que está aí planejadinho, seja também quando você tiver que atuar no improviso para lidar com o inesperado, e todos nós temos isso. Você tem que estar preparada, preparado, seguir seu plano, mas é isso aí, saber como agir em caso de algo que esteja fora do seu controle. Você estando bem com você mesma, diante da sua perspectiva positiva de vida, o sentido que você dá, o propósito que você tem, todas as escolhas, todas as situações serão de fácil escolha, ainda que sejam de difíceis soluções. Vamos nessa então, que você venha com a sua beleza, com a sua graça, que você venha com a sua inteligência, com a sua disposição, determinação para mais esse dia, e eu tô junto com você, é junto que é legal. Vamos ter um papo hoje sobre astros, sobre tudo, sobre o que vale a pena, quem é você, para onde você vai, como você escolhe, por que você escolhe. Vamos aí, é mais um dia de diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Quem dá o alô aí, quem dá oi, quem diz o que é que tem para hoje é Roberta, da Pauta Positiva. Diga aí, Roberta, feliz dia novo.
Feliz dia novo. Hoje é 16 de dezembro, dia do teatro amador e dia do reservista. Nessa data, há 251 anos, Beethoven, um dos compositores mais admirados da história da música ocidental, nasceu em Bonn, na Alemanha. Centenas de sonatas, aberturas e sinfonias do pianista estão entre as mais executadas de qualquer músico, clássico ou não. E o convidado de hoje no Diálogo Nutritivo é Rodrigo Araes. Fique com a gente. É com você, Irineu.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Que história, né, essa do Beethoven, né? Quanta música, você vê, mais de 200 anos. Quando alguém faz algo extraordinário, quando alguém é um gênio e deixa pra gente uma obra, você não precisa nem ser um adepto de música clássica, e você certamente já ouviu Beethoven. Como alguém faz uma sinfonia com três notas, hein? E uma que se repete, hein? E vai mudando, e vai tendo variações e tudo. É isso aí, isso é genialidade. Isso é inovação, é ampliação, harmonias, melodias e tantas outras. Mas fica aí. Hoje é o dia de pensar em Beethoven também. Você depois pode homenagear Beethoven acessando aí qualquer YouTube, ou mesmo qualquer canal de música, um Spotify, um Deezer e achar. Tandandandam, e outras obras aí. Bom, vamos lá então, vamos lá para os assuntos do dia. A palavra-chave aqui da Agenda Atitude hoje é prática, diz John Hines. Um dia nunca será mais do que você faz dele. Pratique ser um realizador. Você é uma pessoa realizadora? O que é que você vai realizar hoje? A pergunta que eu fiz até nesse Feliz Dia Novo é: o que você espera do dia e o que o dia pode esperar de você, hein? Então o dia nunca será mais do que o que você faz dele. O dia é para o que você quer, mas é também especialmente para o que você fizer. Portanto, é você que determina a coisa aí. Grande parte de tudo que vai ocorrer com você, você tem direito autoral, tá? Não adianta transferir a autoria daquilo que você tem de bom e também daquilo que acontece de ruim, certo? É o que você vai fazer com tudo. Então, fazer desse dia um grande dia na sua história, a minha sugestão de sempre aqui. agendaatitude.com.br, já garantiu a sua? Tá lá, hein? Acessa agendaatitude.com.br para dar de presente, para a gente já despachar antes do Natal para você. E também baixa a sua gratuitamente, a agenda PDF, que tem tudo, tem lá até as funções de agenda, você salvando o arquivo aí no seu computador, no seu notebook, no seu celular. Tem aí a Agenda Atitude, faça parte desta rede conectada à Boa Atitude. Acessa agendaatitude.com.br. Bom, vamos lá, já Roberto já disse aí que o nosso convidado de hoje é muito especial. Hoje o papo vai longe, hein? Rodrigo Araiz Farias é o mestre em ciência, em engenharia biomédica, professor universitário na área de engenharia, aposentado também como professor, mas continua com seus grupos de estudo, continua orientando grupos de estudo, orientador de grupos de estudo de esotéricos com ênfase em Alice Bailey desde 1973, você vai saber disso. Astrólogo, professor de astrologia e tarô, coautor do livro Astrologia, Os 12 Portais da Alma, coordenador de um grupo de estudos transdisciplinares. É isso aí, tem muito assunto, já a gente entra no papo aqui com o mestre, com o professor Rodrigo Araiz. Agora vamos lá para o primeiro portal para saber como é que estão as notícias lá fora, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente dá essa espiada para ver o que é que conta o mundo para você lá fora. É sempre, não tem escolha aqui, né? Mas vamos lá. Bela Megali escreve: PT encomenda pesquisa sobre potencial de Alckmin para bater martelo sobre vice. Caciques da legenda e Lula querem usar esses dados para fazer as contas e avaliar se a compra de desgaste com parte da esquerda devido a essa aliança compensa para o partido. Alckmin se desfiliou nesta quarta-feira do PSDB. Ele, que era um membro histórico do PSDB, era a ficha, acho que a sétima ficha assinada de criação do partido, lá nos anos 80, chegou junto com Mário Covas, enfim, teve uma trajetória toda do PSDB, candidato governador de São Paulo mais de uma vez, candidato à presidência da República, e agora está sem espaço aí, o PSDB se renovando e o PT com a necessidade de vir ao centro, porque o centro político, dentro do espectro político, é o que garante uma sustentação, uma maior confiança para as eleições de 2022, avaliam os estrategistas aí, é o que eles estão pensando. Tem quem não gosta de Lula, de um lado, tem quem não gosta do Alckmin. Será que os dois juntos dão uma química? Então tá aí, teve um match meio forçado aí dentro desse cálculo, mas sabe como é, né? Mas vamos ver o que acontece, são coisas da política. Os inimigos de um dia são amigos de outro, tudo em função de ocasião. Ocasião é isso aí, é o jogo eleitoral, é a lógica eleitoral, é a lógica partidária. Vamos para outros assuntos. Bolsonaro diz que demitiu funcionário do IPHAN após o órgão interditar obra da Havan. Ripei todo mundo, essa expressão de Bolsonaro, enfim, foi por uma questão. IPHAN cuida de patrimônio histórico, aquilo que não pode ser destruído. Isso acontece em qualquer obra, quando você encontra em todo lugar do mundo qualquer referência histórica para proteger a história, então é simplesmente um caso desse. O presidente Bolsonaro, primeiro, quis saber o que é IPHAN, que ele não sabia, depois ele foi lá e falou assim, então, embargou, então demite todo mundo. É o estilão, demite todo mundo, não precisa nem pensar. E outra coisa que ele disse sobre Fachin, ainda para você continuar dando risada ou se lamentando. Fachin é trotskista leninista, essa é a piada por causa de voto contra o marco temporal. Fachin é trotskista leninista, a gente precisa ter aula de história também no Brasil, né? Todo mundo virou comunista, todo mundo virou trotskista nesse jogo eleitoral bipolar. Mas para quem não sabe o que é uma coisa, o que é outra, tanto faz, né? Um é inimigo, um é contra o outro e pronto. Se é fascista, se é trotskista, a gente fica aqui Quem estudou um pouquinho de história fica sem entender nada. Ou ri ou senta e chora, né? Mas vamos lá. Mulher de Renato Calil republica posts de ex-pacientes defendendo o marido acusado de violência obstétrica. Por causa da expressão que ele disse na hora do parto, e aí uma paciente lá reclamou, achou aquilo um tipo de violência, uma expressão. Vai, vai, porra! É isso aí. Mas vamos lá. Anselmo Góes escreve no Globo, em resposta à ação de Jairinho, Câmara do Rio reforça que cassação é soberana. Mas vamos lá. Palmeiras, Grêmio e Flamengo foram os times que mais jogaram na temporada dupla em 18 meses. Esse programa aqui nunca fala nada de esportes, né? A gente não tem foco no esporte. Isso aí, se tiver uma editoria de esporte, o Thiago tem que assumir aqui essa editoria, porque este que vos fala acompanha muito mal o esporte. Eu só vejo o gol, só vejo o resultado, não sei o que é que se passa com os campeonatos, enfim. Para mim aqui o que interessa é como é que você vai lidar com a sua realidade, porque você é que importa, você é a notícia mais importante do dia, uma vez você está acordada, uma vez você está acordado e pode fazer o seu dia valer a pena. E aí você vê as notícias que podem impactar a sua realidade, se desvia, leia todos os portais, se prepara para depois você tomar decisões importantes, seja do ponto de vista pessoal, organizacional, comercial, coletivo. Vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos aí, Roberta, diz a sua primeira da pauta positiva.
Feliz de novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A IBM e a Samsung anunciaram uma inovação na forma de construir chips. As empresas desenvolveram uma maneira de empilhar transistores verticalmente, o que permite, dentre outras coisas, uma eficiência maior da bateria. No caso de smartphones, ela pode ficar mais de uma semana longe da tomada. As empresas afirmam que a nova técnica pode oferecer melhoria duas vezes maior no desempenho ou uma redução de 85% no uso de energia quando em comparação com os chips atuais. Os usos para o processador são os mais diversos possíveis, mas as empresas apontam para os smartphones como uma das opções. Baterias de telefones celulares que poderiam durar mais de uma semana sem serem carregadas, em vez de dias. A novidade, porém, ainda não tem data para chegar ao mercado.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil e Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil e Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil e Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
O programa aqui tem o apoio da Geinfo nesse ano, nos eventos, especialista em gestão, relacionamento, em soluções para o RH. Folha de pagamento é um exemplo disso, essa premiada serviço da Geinfo e chegando para ficar com a gente também em 2022, a Trilha Empregos, que chega também com soluções de empregabilidade, sempre procurando, sempre acertando o correto, seja para mão de obra efetiva ou temporária, é a solução que a gente tem de empregabilidade. Esse é o tema que vai estar na constante aqui no programa em 2022, porque trabalhar é o que importa para todos nós, produzir riqueza, dignidade, e isso aí é a movimentação para favorecer a economia. E a Trilha Empregos é uma empresa aí que está desde muito tempo, desde 2003, presente com essas soluções. Mas vamos lá, você está com que música na cabeça aí? Acordou com uma música na cabeça? Está chegando o verão, né? Lembra uma música, essa frase? Vem chegando o verão, o calor no coração. Lembra da Marina? Canta aí então. Essa magia colorida são coisas da vida. Lembra do refrão? Essa noite eu quero te ter. Vem aí. Então, vem chegando o verão, o calor do coração. É a música sugerida aqui pra você então, via Marina Lima. Bom, deixa eu dar um oizinho rápido aqui para quem está com a gente ao vivo, enquanto a gente faz esse podcast, esse programa de rádio, esse programa de televisão, esse programa que chega até você, essa comunicação direta com seu coração. Rômulo da Silva, feliz dia novo aí, obrigado aí pela presença. Maria Bernadette também mandando aqui um feliz dia novo. Ana Arrimed também está fora do Brasil, mas está com a gente. Marcelo Queiroz, de Osasco, São Paulo. Bacana, de todos os lugares do mundo, todos os lugares do Brasil. De Embu das Artes, o Flávio Silva também não perde um dia, está aqui com a gente. É o pessoal que nos incentiva, nos anima todos os dias. O Roger Ciroda já chega trocando ideias. Vamos ver o que ele manda hoje. Ser forte não é só superar, mas sim aprender, é isso aí, tem que aprender com as experiências, né, Roger? Aí, feliz dia novo, obrigado pela presença. Luciana Altavista, feliz dia para todos. Quando eu vejo a carinha da Luciana aqui, eu lembro dos chocolates que ela mandou pra gente no dia do chocolate, lembra? Nossa, o pessoal da Vila Maria também se lambuzou com os chocolates lá da Luciana. Lúcio Jorge, São Bernardo do Campo, São Paulo, com a gente, Nair Cardoso. Legal sua presença aqui, é legal você que está ouvindo. Antônio Carlos Peregrino, você é do podcast e você é da Rádio Positiva. Uma excelente quinta-feira, de Isaiah Herculino, direto de Camboriú. Isso aí. Vamos nessa então, vamos pro papo, vamos pro astral do dia. Aliás, hoje o tema é astral, hein? Já já eu volto com o mestre em ciências. É, aqueles caras que formam as pessoas que vão das aulas de pós-graduação. Então é o mestre em ciências, professor Rodrigo Araês, vai estar no papo aqui. Um papo louco mesmo, um papo positivo sobre destino, predestinação, sobre astrologia, sobre história. Vamos lá então pro astral do dia e depois a gente continua no astral com Rodrigo Araês.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Amanhã desta quinta-feira é favorável para produzir e também para fazer acordos e negociações. Reuniões, comercializações e desenvolvimento de projetos terão bom direcionamento e produzirão resultados efetivos. Na parte da tarde, pode haver certa insatisfação, o que gera inquietação e instabilidade. Observe, pois você pode querer fazer mais do que lhe compete ou assumir mais atividades do que será capaz de cumprir. Outra questão é que a ansiedade pode provocar distúrbios alimentares e, consequentemente, distúrbios digestivos. Pontos fortes: versatilidade, destreza, agilidade. Pontos fracos: oscilação, nervosismo, inconstância.
Olha, prática é a palavra-chave da Agenda Atitude hoje. Antes de entrar no diálogo nutritivo, o Confúcio acabou de me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, mandando o seguinte recado: pessoa superior é aquela que começa por pôr em prática as suas palavras e em seguida fala de acordo com as suas ações. Obrigado, Confúcio. Vamos pro papo aí.
Vice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom. Hoje aqui vamos fazer um papo diferente aqui com ele, que é mestre, ele que é um estudioso, como eu já te falei, ele é da área de engenharia, né? Da coisa do cálculo, fez matemática aplicada, mas o seu interesse mesmo é multidisciplinar. Foi aí que eu conheci Rodrigo Araês. Fala de esoterismo, de astrologia esotérica. Eu não entendo nada disso, Rodrigo, mas ele pode ajudar a gente a explicar um pouquinho desses estudos, como isso serve de referência para o ser humano há milênios. É, o que, que a gente pode ter de contribuição dessas ciências ocultas até para orientar a nossa vida inculta, a nossa vida culta. Rodrigo Araês, feliz dia novo. É um prazer ter você aqui. De onde vem o nome Rodrigo Araês também, já de cara, assim?
Então, meu pai tem um amigo de infância que era Rodrigo. Rodrigo quer dizer famigerado e vem do Visigodo. Araês é o nome de uma tribo indígena do Tocantins. Que tinha mania de comer gente. Eu acho que foi por isso que eles foram extintos. Aqui em São Paulo, tem no mesmo dos Araés. Mas é a mesma tribo. Eu sou o último remanescente hipotético dos Araés.
Mas isso aí, esse é um nome que você mesmo atribuiu em homenagem à tribo, é?
Não, minha mãe tinha mania de arrumar nome indígena.
Ah, então, foi ela que deu.
Dos 14 filhos, pelo menos 7 têm nome indígena.
Ah, tá. Então Araês não é sobrenome, é um nome próprio, é um nome composto que você tem.
É, a minha mãe era isso. Ela teve 14 filhos, como a gente brinca, era no papo, no saco, ou debaixo do sovaco. Né? Professor, ela gostava de nome complicado.
Professor, você tem uma família bastante grande, né? Você é professor, né, de várias universidades aí e desenvolve seu estudo hoje. Parece que você tá aposentado assim do ponto de vista formal, mas você está trabalhando todos os dias e pesquisando todos os dias a alma, o espírito humano. Qual é o centro da sua inquietação hoje, professor?
Eu acho que eu sou professor de ciências ocultas e letras apagadas.
Ciências ocultas e letras apagadas.
Eu gosto de futucar o mistério, porque o ser humano é um grande mistério. E tudo que está ligado ao ser humano me fascina, inclusive os próprios seres humanos.
Pois é, o ser humano te fascina porque pela incerteza, pela estupidez, pela beleza,
pela possibilidade que ele tem de se tornar divino.
Ah, então você enxerga essa centelha divina no ser humano, você não coloca o ser humano naquele lugar limítrofe, assim, de um ser estúpido. Então, você acredita que ele tem uma centelha divina aí?
Bem, ele tem um farol luminoso dentro de si. Infelizmente, os fanáticos colocaram como sendo demoníaca. Mas o farol de luz é o Lúcifer.
Ah, é? Pois é, tem alguns personagens que ganharam contornos diferentes, né? Esse negócio do Lúcifer tem até uma série no Netflix, onde o Lúcifer, né, todo o roteiro, todo o argumento, dizia: olha, não bota culpa em mim, tudo que vocês fazem de errado, a culpa é minha. Quer dizer, ele é o anjo decaído mesmo dentro da tradição, mas ele era um anjo, ele só não entrou em acordo lá e ficou aí, veio para a Terra. Bom, mas enfim, era o anjo de luz, naturalmente, belo, bonito, sedutor. E talvez aí está a metáfora, como tudo que é bíblico tem uma metáfora, né? Tem uma linguagem simbólica ali que a gente precisa entender. O ser humano, dentro dessa sua visão, ele sofre por quê, Rodrigo?
Porque, nós podemos dividir o ser humano rasteiramente em duas partes. Uma parte espiritual, uma parte material. A parte material fica tateando, ela está aprendendo, está evoluindo. Enquanto ela não se fundir com a parte espiritual, ela continua cometendo falhas, cometendo erros. Mas isso aí demora, a se aceitar algumas tradições, demora muitas encadernações, né?
Muitas vezes. Quer dizer, a gente fala, às vezes, dentro de alguns estúdios aí, sobre a coerência cardíaca, né? Sobre alinhar o nosso pensamento, a nossa emoção, enfim, para ter uma vida de equilíbrio. Então, pelo que você me diz, a gente precisa, na verdade, é sincronizar o nosso ato com a nossa fé, com essa nossa centelha divina, para alcançar o equilíbrio, a sabedoria e a proximidade dessa divindade?
Pois é. Na realidade, é uma coisa curiosa. O Osho falou uma coisa interessante. Ele disse que ele procurou a vida inteira iluminação, quando se iluminou, descobriu que ele já estava iluminado, só não tinha percebido. Ou seja, a luz está dentro de nós, nós somos seres luminosos. Mas nós nem conseguimos enxergar porque, como diz o Castanheira, o Dom Juan falava para ele, você vê, mas não enxerga. É. Porque você não consegue traduzir o que você vê numa linguagem superior. Aliás, foi por esse motivo que o Castanheira perguntou para o Dom Juan: Dom Juan, por que eu tomei tanto mescalito e o Pablito só tomou uma vez? Porque você é burro. Esse burro quer dizer que ele estava tão preso ao mental dele que ele não conseguia enxergar a realidade. E a mente é assassina do real. A mente mente desesperadamente.
Então, isso que eu ia dizer, quem atrapalha essa nossa visão, faz com que a gente não enxerga, são os nossos sentimentos ou são os nossos pensamentos? O que é que atrapalha a gente para enxergar, para ter essa iluminação que você citou aí do Osho, e também tem a iluminação do Confúcio, que também tem uma ideia assim de controle dos pensamentos?
Olha, na realidade você tem, de acordo com a tradição, três focos que podem te atrapalhar a evolução. Um é no físico, quando você se deixa levar pelo físico, você não vai querer esperar um raciocínio ou uma atuação mais consciente de um cara que é fixado em jogo de futebol e o time dele perde no campo, ele vai e destrói os automóveis que são redondos. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o problema emocional, né? As pessoas cometem erros, falham por emoções. Eu diria que as emoções são, os problemas emocionais estão ligados aos 7 pecados capitais. Ora, o último e pior é o mental, porque você tentar fazer modificar um mental cristalizado é a coisa mais difícil do mundo. Eu lembro que uma vez eu levantei um mapa de um professor, um grande amigo meu, e eu cheguei à conclusão que ele não tinha nascido na hora que ele me falou. Você não nasceu. Para você ter esse ascendente Áries, se você é um cara ágil, magro, você é gordo, pesado, você é touro. Você nasceu depois das 8 horas, ele era pisciano no sol. Aí ele foi e falou com o pai dele que a gente estava vivo, o pai dele confirmou que ele tinha nascido mais tarde. Aí o que ele falou para mim? Nunca mais me fale sobre esse assunto.
Quer dizer que então você fez aí um cálculo reverso pelo comportamento. A gente talvez vai ter tempo de falar depois aí, focar um pouquinho na astrologia, que é um dos instrumentos que você usa para ler as pessoas. Então a gente tem isso daí de determinar mesmo o horário, horário que a gente nasce, o horário que a gente vem à luz, ele tem um significado realmente importante sobre o nosso jeito de ser, o nosso modelo mental, nosso modelo emocional e também as nossas perspectivas nessa jornada de vida?
Tem, mas você pode alterar.
Tá.
Se você usar o tal livre-arbítrio que eu falei, que nós temos possibilidade de usar, mas não usamos. Então, uma sobrinha minha acabou de nascer, eu levanto o mapa e falo, ela vai ser veterinária. Aí a mãe pergunta, de animais pequenos ou grandes? No começo pequeno, depois grande. Ela começou no biotério da Paulista e hoje ela trata de cavalos. Está faltando um pouquinho para chegar nos elefantes.
Quer dizer que, então, esse tema ele é bastante importante, né? Esse tal do livre-arbítrio e destino, né? Tem gente que atribui tudo a Deus, Deus quis assim, Deus falou. Então, se existe um destino, a gente pode ser preguiçoso. Então, às vezes, a gente vê essa dualidade nas próprias tradições. Não, olha, é o destino que é assim. Se é destino, então não preciso me aplicar tanto, eu já estou destinado. E o livre-arbítrio é, como diz o nome, a liberdade de escolha, de decisão. Agora, tem um destino, digamos, tem algo, um potencial para a minha existência. E aí, é com livre-arbítrio, então eu uso para aceitar esse potencial. É isso?
Ou aceitar ou então alcançar de maneira mais favorável. Suponha que você tenha que ir agora para o Rio de Janeiro. Você pode até um aeroporto pegar um avião, você pode ir de carro, você pode ir de ônibus. Antigamente podia ir de trem também, né? Pode ir a pé, pode ir a cavalo, charrete. Ou seja, como você vai, é uma escolha sua. O fato é que você tem que estar lá no Rio de Janeiro, daqui a Santas Horas. Então, o surfista conta uma história de um sujeito que estava no mercado e, de repente, ele viu a morte se chegando a ele. Ele ficou desesperado, foi até o sultão, que era amigo dele, e disse, eu preciso de um cavalo para ir para Samarcanda. Você pode pegar. Aí o sultão foi lá conversar com a morte. Como você foi pressionar o meu trabalhador, não, meu amigo. Eu disse, não, eu combinei com ele às 5 da tarde em Samarcanda.
Ou seja, tentou fugir do destino, mas é o destino que escreveu a mudança de rota.
Tem certas coisas que não dá para mudar. Principalmente se, por exemplo, o pessoal mexeu com o mapa e a ocorrência semana que vem, não dá mais para mudar. Agora, se a ocorrência for 12 anos depois, claro que dá para mudar. Ele tem tempo para se preparar, para melhorar e não acontecer aquilo.
E dentro desse alinhamento de estudos, o que é uma pessoa que não percebe, que não entende a sua vocação, o seu poder, ou contraria totalmente isso? Ela consegue exercer algum outro poder fora daquele alinhamento?
Normalmente é muito difícil você só ter uma opção de trabalho, de vida. Mas, basicamente, é coisa meio atrapalhada. Teve um rapaz que foi conversar comigo, ele era economista, e veio com a irmã e falou, que é, sua irmã está estudando o quê? Vai fazer vestibular para advocacia. Mas você é advogado. Você já nasceu advogado. E a minha mãe dizia isso, eu tenho diploma, eu formei em advocacia, dei o diploma para ela, seu diploma é seu. Você fez burrice, porque você é muito mais advogado que economista. Então, a pessoa tem opção, mas não usa. Por raiva, eu diria que ele foi mal domesticado. Nós somos domesticados.
Seria isso, talvez, uma maneira delicada da gente entender que a questão não está na profissão ou na escolha, mas é como é que a gente serve a vida, como é que a gente serve as conexões por fazer parte desse fluxo humano, desse ser espiritual, que até dentro da linha da tradicional espírita é que somos espíritos vivendo uma experiência humana. Enfim, não importa o que a gente faça, a gente tem que atender uma demanda interna espiritual, e aí não importa muito a prática que eu vou usar?
Isso vale para casamento. Não tem importância você casar com uma mulher que você acha que está errada. É uma experiência. É sempre válido.
É isso aí. Quer dizer que casamento não é destino, professor?
Às vezes é. Às vezes, como diz a minha mãe, um gambá cheira outro.
Você acha que... Você acredita em almas gêmeas, que pessoas que estão perambulando por aí...
Eu acredito, mas não existe isso nesse mundo.
Mas você acha que as pessoas estão predestinadas aí, sim, a se conectar a alguma ou outra pessoa por algum mistério desses?
Eu acho que existe almas irmãs, mas almas gêmeas não estão vivendo no mesmo planeta, porque se encontrar seria um desastre.
Tá.
Porque ela só se interessaria pela alma gêmea dela e o resto do mundo que se donar. Não haveria processo evolutivo.
Quer dizer,
então,
evolutivo.
Quando a pessoa fala que encontrou a alma gêmea, fala assim, a alma está gemendo.
Quer dizer, o evolutivo, então, está na busca. Ou seja, a gente volta para a filosofia, aí a gente volta para o platônico, para a perfeição. A busca do outro é a busca pela perfeição. Talvez a alma gêmea entre nesse daí, aquela relação perfeita que a gente tem de beleza, de estética e de ideais para um país, enfim, a gente, ou espirituais. Então a nossa vida é uma jornada de busca, mas é uma busca que jamais tem um fim, é isso?
Não tem fim, não sei se tem começo. Se você tiver sorte, você se casa com um antagonista.
Sim.
Porque o carbonista é tão exigente com você, ele é tão cri-cri, que você tem que fazer o melhor, então você cresce espiritualmente. Então fala quando o cara vem reclamar da mulher, a mulher vem reclamar do marido, eu falo assim, de graças a Deus você casou com o antagonista. Isso indica que fica mais fácil para você evoluir. Se você conseguir suportar o seu marido, você consegue suportar a si mesmo.
Quer dizer, é um, a gente usa o outro como um sparring, digamos, para a gente se policiar, se reexaminar todos os dias para um aprimoramento. Não é natural, não é exatamente uma agressão, mas é uma exigência que a gente vai ter para conosco mesmo em busca dessa tal perfeição em nome de conquistar o outro ou de agradar o outro.
Lembrando que os outros que nos atingem fazem parte da coorte de ladrões do Alibaba. Nós temos um tesouro dentro de nós e cada hora a gente assume um ladrão. A pessoa que dorme hoje à noite e diz que amanhã vai começar fazendo exercício, fazendo ginástica, fazendo regime, não é a que acorda. E habita dentro de nós 40 ladrões. Nós temos que matar um por um para sobrar só o Alibaba e tomar conta do tesouro. Eu falo para você, eu quero participar do grupo, mas eu não sei se eu vou atrapalhar. Eu não preciso, o grupo se atrapalha sozinho. não preciso de você.
Bom, estou conversando aí com o professor da área de engenharia, mas ele é de estudos esotéricos, é da astrologia, é uma pessoa multidisciplinar. Aliás, ele lançou aqui no Brasil os primeiros livros de transdisciplinaridade, que talvez seja a combinação de várias ciências, de vários saberes, onde todos complementam, né, algo que não foi explicado por outra ciência. Mas eu vou voltar a falar com ele, eu queria mais entender. Está no final de ano, começo de um outro ano, tem astrologia, tem previsão, tem futuristas falando sobre tudo. Vou ver de que maneira a astrologia ou esses conhecimentos podem orientar aí você nos seus planos e também você nessa investigação para saber qual é o seu destino, qual é o seu poder.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom. Estou conversando aqui com o Rodrigo Araes, mestre em ciência, vem da área de engenharia, matemática aplicada, mas sua inquietação está em relação a astrologia também, onde ele busca entender os princípios. É, na verdade, uma pessoa que reúne conhecimentos transdisciplinares, onde tenta juntar todos os saberes que a gente tem para explicar o mistério da existência, quem somos, por que somos, para onde vamos, predestinação, enfim. E daí? Já voltamos com o papo aqui no Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Já dou um oi aqui para você que está também com a gente. Mas pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais um portal de notícias para ver o que acontece. Vou entrar aqui no portal da Piauí, que é uma revista que tem artigos mais aprofundados, temas importantes, com vários articulistas, às vezes, atuando junto em cima de algum tema para pesquisas mais aprofundadas. Revista Piauí tem aqui em sua capa depoimento, enchente, indiferença e mobilização. Jovem Pataxó relata horas de angústia ao ver aldeias alagadas no sul da Bahia e organiza campanha para socorrer desalojados. Questões da infância, os neném da adoção. Adoções caíram em pandemia. De 30 mil crianças e adolescentes em abrigo no Brasil, 25 mil estão no limbo, nem voltaram para as famílias, nem entraram na fila para serem adotados. Igualdade e infância ameaçada, um artigo assinado por Lígia Maza e Renata Buono. Também tem aqui o assunto Anais da Miséria. Um Natal de fome no Jardim Papai Noel, na periferia da maior cidade do Brasil. Uma catadora disputa comida no lixo com animais e líder comunitária vê gente desmaiar por não ter o que comer. É um dado bastante agravante que nós temos no Brasil hoje, pessoas abaixo da linha da miséria, cerca de 20 milhões de pessoas, o que é bastante grave. Outros assuntos aqui, Anais da Tragédia, de frente para a dor, no julgamento sobre as mortes na Boate Kiss, sobrevivente e famílias revivem memórias dolorosas à espera de justiça. Recentemente a gente estava aí acompanhando esse fim desse julgamento, dessa tragédia que ocorreu no Brasil, de triste lembrança, de triste memória. Outros assuntos aqui de Piauí, vultos da República, Arthur, o Lira, aquele que é presidente do Congresso, está aqui como título assim, Arthur, o miúdo. As vaquejadas políticas e as boiadas orçamentárias do presidente da Câmara dos Deputados. Outros assuntos aqui para encerrar, depoimento, pedra, papel e pincel, ajudante de pedreiro criado em Morro do Rio, conta como trocou os tijolos pelas tintas e conquistou um prêmio internacional. Sempre tem gente fazendo a diferença com o que tem. Questões policiais, gangue da farda, corregedoria da PM em São Paulo, descobre grupo de policiais que extorquiam, torturavam e matavam. Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Leia vários portais, várias editorias. Que aí, o viés de um lado, o viés de outro para o outro, o viés de outro para cá, para lá, você com a sua inteligência, com a sua análise crítica, firma uma convicção mais clara a partir de ideias e pontos de vista diferentes. Porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta chega aqui sempre no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, dando destaque para a nossa pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Florianópolis, Vitória e o município paulista de Campinas são as três novas metrópoles brasileiras, de acordo com o estudo da Divisão Urbano Regional 2021, divulgado pelo IBGE. Com essa nova configuração, o número de metrópoles passou de 12 em 2013 para 15. O levantamento fornece uma visão regional do Brasil, identificando e delimitando novos desenhos regionais, as regiões de articulação urbana. Todas as regiões identificadas são formadas a partir de uma cidade que comanda sua região, estabelecendo relacionamentos entre agentes e empresas nos respectivos territórios. O surgimento de novas centralidades em áreas já ocupadas por antigas metrópoles é apenas um dos aspectos que podem ser percebidos pela análise temporal dos recortes territoriais elaborados, aponta o levantamento.
Opa! Vamos voltar já para o papo aqui com o Rodrigo Araiz, mas antes, deixa eu dar mais um alôzinho aqui para o meu querido radialista, maior sucesso lá em Fortaleza, hein? O Márcio Paulino Zacarias. Abraços diretos, sucesso, sorte e saúde. Ele sempre dá um bom dia lá com três S's, sorte, saúde e sucesso. Valeu, Márcio. Sucesso para você aí na Rádio Jangadeiro. Tá aí Andréia também, bom dia para você. Ricardo Oliveira com a gente acompanhando esse programa, esse podcast. A querida também Lisa Souza, psicóloga, psicoterapeuta, dizendo aqui também, entrando no assunto com o Rodrigo, né? É isso aí, a busca não tem fim. Reforça aqui a Lisa, o desejo, a pulsão de desejo não tem fim. Se tiver, morremos. Nossas almas gêmeas são temporárias. O Flávio Silva, que é funcionário do IBGE, daquelas pessoas convictas que sabe a importância que é o IBGE para os governos, para a definição de políticas públicas, está aí dizendo uma boa notícia. O IBGE abriu concurso simplificado para 180 mil vagas de recenseadores e 18 mil para CM e ACS em todo o Brasil para censo 2022. Inscrições estão abertas de hoje, né? Desde ontem, aliás, do dia 15 do 12 até o dia 29 do 12. Ó, tá aqui então, ó, ele deixou até o link. Obrigado, hein, Flávio? Grande contribuição. Você que é um... Como é que fala quem é do IBGE? IBGista? Sei lá como é que é, mas legal. Obrigado aí pelo toque, então. É isso aí, Censo 22. Eliette Ramos também, bom estar com você. Marcela Amaral também com o seu canal, o cara que é da comunicação, o cara que, como eu, pega microfone aí, fala tudo que tem que falar. É isso aí, é bom ouvir você também, você que está participando aqui. Entra, dá o seu toque, participa da conversa. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Trocar ideia também é bom, ver posições diferentes, pessoas diferentes contribuindo e enriquecendo cada dia mais aí o seu conhecimento. Deixa eu aqui lembrar a palavra-chave do dia, que é prática. E eu estou recebendo aqui no meu WhatsApp quântico a mensagem de um cara que eu trato como Léo, né? Trato como Léo, porque é o nome do meu neto, né? Mas o nome dele é Leonardo da Vinci. Obrigado aí, da Vinci, pelo recado. Ele manda o seguinte recado para você, o da Vinci: os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza de seu destino. Olha só que toque importante desse gênio, o seu Léo, Leonardo da Vinci. Os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino. Não sabe para onde vão, né? Vamos ficar nesse papo aqui, voltar para o nosso diálogo nutritivo. Estou com o Rodrigo Araiz Farias, mestre em ciência, engenharia biomédica, professor universitário na área de engenharia, aposentado dessa função, mas que é orientador de grupos de estudos de esoterismo, ênfase em Alice Bailey, magia branca, desde 1973, astrólogo, professor de astrologia, tarô, coautor do livro Astrologias, Os 12 Portais da Alma, coordenador de um grupo de estudos transdisciplinares, aliás, lançou, né, um pacote, dois tomos de livros de estudos transdisciplinares que eu tenho a oportunidade de adquirir. Foi aí que eu conheci o mestre Rodrigo Araiz, que está comigo no diálogo nutritivo de hoje, falando sobre destino, predestinação, força, influência dos astros, quem somos nós, para onde vamos. Vamos voltar para o diálogo nutritivo, lembrando, hein? Já comprou a sua Agenda Atitude? Já? agendaatitude.com.br. Não pode comprar? Divide lá. Mas quer de graça? Tem a digital de graça. Isso é para todo mundo se integrar a esta rede positiva. Baixa lá. Entra no site, tem lá o caminho de download. Você pode baixar no seu celular, no computador, no notebook, a agenda igualzinha. E com função para você anotar. Basta salvar o arquivo aí. Então, Você baixa a sua digital e compra a sua de papel e dá de presente, que eu tenho certeza vai agradar e enriquecer quem recebe. Dê conteúdo de presente, né, nesse fim de ano. Dê força, dê inspiração. E a Agenda Atitude e a Agenda do Futuro está aí como sugestão. agendaatitude.com.br. Vamos lá, então, para o nosso papo, para o nosso diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom.
Nutrition Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Estou aqui conversando hoje com o professor, com o mestre, minha xamã também, Rodrigo Araês, que tem uma alma inquieta de pesquisa, de estudos espirituais, e ao mesmo tempo combinando isso com engenharia matemática. Onde é que nasceu o professor, onde é que nasceu o Rodrigo Araês com essa inquietação de estudar o mistério, hein? O que te despertou para isso, professor?
Meus irmãos mais velhos.
Sim?
Eu tenho um irmão que em Itajubá, sul de Minas, ele virou iogue vegetariano aos 13 anos.
Poxa!
Acordava às 4 da manhã para tomar banho gelado e fazer yoga, né? Fazer postura de yoga. E o outro, terceiro irmão, foi quem me ensinou as primeiras práticas de astrologia, tarô, estudou magia, vai para Cabalá, etc.
E eles eram então autodidatas? Nasceu assim com esse despertar, o seu irmão, que nasceu com as práticas meditativas da madrugada?
Sim. Como diz o Yukitesa, o mestre Yogananda, uma criança nasce naquele dia, hora e local, e os raios cósmicos estão em harmonia matemática com seu karma individual. Mas o mapa só pode ser lido de maneira correta por um astrólogo que possua uma sabedoria intuitiva. Agora, minha mãe é espírita. O pai dela fundou um centro em Rio Lago, em Alagoas. Imagina, em Alagoas, até o novo escurantismo total, nos anos 30. Ou seja, já existe uma busca dentro da família que se perpetuou com o concílio da dona Fernandina. Muitos se interessam. Alguns dos meus irmãos participo de grupos que eu dirijo. Em paralelo comigo, tem outro irmão que é mais místico, eu sou mais esotérico, e tem irmãos que preferem trabalhar com ele. E como ele disse muito bem, eu sou o pai e ele é a mãe do grupo.
Bom, veja bem, você, por outro lado, não é uma prática religiosa, você é de uma investigação. Agora explica para mim aí, até para a gente tentar achar, orientar quem está nos ouvindo agora, sobre como ela acessa um pouco desse conhecimento, nem que seja ilustrativo, para pensar sobre a própria vida e fazer associações. Qual é a diferença? Por que você escolheu, saiu da matemática aplicada, da engenharia? Por que você foi para astrologia e esotérica? O que significa a astrologia esotérica? É a intuição que você falou?
Não, a astrologia esotérica, na realidade, é um nome. A astrologia já é esotérica por natureza. Essa que eu estou falando, ela é uma astrologia que foi ditada pela Alice Bailey. É uma astrologia um pouco diferente, porque ela não está preocupada com os mapas individuais.
Tá.
Ela está vinculada ao processo de evolução da humanidade como um todo. E não só a humanidade, como outros reinos da natureza. O reino animal, o reino vegetal, a própria Terra, ou o reino inorgânico, né? O reino do planeta. O planeta como ser vivo, Gaia.
Tá.
Então, a astrologia é mais vasta, mais, de uma consciência maior. Por isso que tem pouca gente interessada nela, porque ela não trata do pessoal, ela trata do impessoal. E é isso que me interessa. Não que eu não... Eu sou obrigado a falar do pessoal, que as pessoas não vão para mim perguntar o que a alma dela está fazendo.
Sim.
Elas querem saber o trivial. Quando acontece da pessoa se interessar pelo lado mais espiritual, aí a gente deita e rola. Mas só por curiosidade, quando em 77, eu aprendi a levantar mapa. Em janeiro, 15 dias depois, eu estava interpretando o mapa. Porque todo conhecimento está dentro de nós, é só deixar aflorar. Se você deixar a intuição trabalhar, tudo aparece. Tudo, De repente você está sabendo coisas que você nem imaginava que sabia. Não chega a fazer uma sinfonia de Mozart aos 4 anos, né? Mas muitas coisas se revelam.
Seja aí, então, a gente volta para a filosofia de Sócrates, para a maêutica, para a hermenêutica, de cada um acessar o seu conhecimento.
Eu acho que ele está certo. Porque dá trabalho, dá... Então, o único caminho que eu acho válido é através da meditação, que é você armar uma arapuca para a mente deixar de atrapalhar você. Você faz um bootstrap, né? aquela peça de pegar pé de urso, você faz isso com o mental. Aí você para de pensar e fica aberto para o fluxo de energia que vem dos planos superiores.
Falando de fácil. No mundo tão apressado, de tradições tão formatadas e de pessoas tão manipuladoras que a gente tem na comunicação a respeito dos mistérios da existência, é sempre difícil abordar temas assim que abrem a consciência. Mas vou imaginar aqui, até para a gente pensar, cada pessoa nasce e vai lá procurar seu horóscopo, ver, eu sou de Áries, eu sou assim, eu nasci no dia tal, porque isso que eu sou assim. Vamos imaginar aqui de um jeito genérico, eu tenho até o Elmer Baumgratz, que é uma pessoa que colabora aqui com o programa, que eu pedi para ele fazer já há alguns anos, por causa do programa, uma leitura do astral, assim, genérico, né? O astral do dia, até eu peço para ele, por isso que a gente criou. Foi até a partir de um livro americano que eu tinha comprado uma vez, que eu pedi, quando eu conhecia, o astral do dia. Qual é a energia do dia? Como é que eu aproveito o clima de hoje? Então, nós temos a energia desse tempo aqui, é um final de 2021. Talvez você tenha leitura até pelo que está se passando no mundo com pandemia e tal. Mas cada um individualmente hoje está pensando, está fechando mais um ano, tem 2022, eu sou do signo de Áries, meu casamento está ruim, minha profissão eu não sei, meu filho me provoca, eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui. Como é que eu me organizo do ponto de vista da astrologia para falar assim, deixa eu acertar meu eixo astral para ter uma vida? Existe um caminho, um passo que cada um possa dar solitariamente, considerando que é um ser conectado à Gaia, que é o nosso planeta vivo, e mais ainda, conectado ao cosmos, já que tudo está interligado?
Existe. Só seguir o caminho do coração.
Ah.
E o caminho do coração é aquele que fala com os passos, fala a Gaia, a linguagem. A linguagem dos pássaros, como dizia o Attar, né? Então, o que acontece? O Audubon dizia, e eu falei para minha irmã colocar na tese de doutorado dela em enfermagem, quando o homem e o pássaro discordam, 5 pássaros. Ou seja, 5 que siga aquilo que te fala o coração. Na realidade, as pessoas colocam direção de Áries como culpando os astros. Mas se ele nasceu com Sol em Áries, que é o que eu costumo dizer, quem nasce com Sol em Áries, que ele é ariano. Não é. Ele tem uma condição ariana no mapa dele, mas não é só ariano.
Tá.
Se ele segue, ele tem essa noção de que os astros são culpados, ele nunca vai crescer.
Tá.
Ele vai estar sempre na infância do vitimismo. O homem tem 4 inimigos, ele tem que aprender a lidar com os 4. O primeiro é o medo.
Sim.
E o medo é que leva os países a brigarem entre si, a se matarem. E isso acontece numa família, numa sociedade, num bairro, cidade com cidade. O segundo inimigo é a clareza, que é o que está disseminado, graça, no meio intelectual, não só brasiliense, como mundial. Eles acham que a mente, aprendendo, conhecendo todas as leis da natureza, ele consegue fazer o que vai acontecer no futuro. Se fosse assim, ficava fácil jogar na bolsa de valores e descobrir qual vai ser o clima amanhã. O terceiro inimigo é o poder. E como disse Voltaire no seu dicionário filosófico, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe de maneira absoluta. E o quarto inimigo do homem é a morte. Agora, com relação a acreditar em Deus, Tem um verso que diz que Deus é um péssimo patrão, mas um excelente servidor.
Sim.
Não peça para Deus o que eu devo fazer, porque ele vai mandar você sofrer e só subaco de aleijado. É melhor não pedir. Mas peça para ele te ajudar a encontrar o caminho correto, que é o caminho pelo coração. O único caminho que funciona é o caminho pelo coração.
É o caminho que existe.
Com relação ao Brasil, é um ser vivo. E ele escolheu, esse ser vivo escolheu, de Jânio Quadros para cá, só ter na cúpula administrativa do país pessoas incompetentes e, às vezes, até criminosas. Por que isso? O que está na alma do Brasil que faz com que aconteçam essas coisas? Com isso, o povo cresce. O país, o ser que se expressa através do Brasil, ele não está preocupado com as amebas que constituem o corpo dele. Ele quer saber do órgão. Ele quer saber do conjunto. É isso que interessa. Agora, pessoal, os espíritas falam, né, que nós estamos na época de o planeta transformar um banho de redenção, de paz, de mel, de gafanhoto. Considerando a quantidade de gente que tem, que não tem menor consciência de si, a coisa está difícil. Tem que esperar pelo menos mais 2.000 anos. Mas eu acredito que vai precisar de uns 10 mil ou um ciclo do ano platônico, né, que é 25.528 anos. Ou seja, a precessão dos equinócios passando por todos os signos do zodíaco. Mas a gente chega lá. Na questão
você falou...
de tempo,
você falou uma coisa que me assustou aí, quer dizer, se a gente está destinado enquanto país, né, a essa infância, esse aprendizado, esse crescer desde Jânio Quadros, quer dizer, a gente está aí com 60 anos desde aquela renúncia, está demorando para crescer esse povo, né? A gente está... Essa nossa formação social, cidadã, está lenta, hein? Tá difícil, hein? Aconteceu algum atraso, algum meteoro desviou a nossa...
Você acha, qual país seria melhor do que nós?
Qual país daria melhor do que nós? Não faço ideia. A gente tem uma combinação maravilhosa no Brasil, que é da diversidade de povos e tanta gente que veio para cá, do sincretismo, né, de tantas religiões que se juntam e tantas crenças que convivem juntas, e a gente imagina que isso é um valor, é uma riqueza que a gente não quer ver acabar, né? Até para aprender, você que é da transdisciplinaridade, sabe como todas as tradições contribuem de alguma maneira com um saber. Mas, professor, eu vi uma entrevista com você muito interessante, com a Bárbara Abramo, que é também astróloga, e ela anuncia você como um renascentista. Então, no Renascimento, né, a gente teve uma recuperação ali de 1400 e pouco, né, que fez nascer esse novo mundo, digamos assim, foi a virada para o novo mundo, depois de 1000 anos de obscurantismo. Então, tudo que se fazia é buscar tudo aquilo que ficou escondido, todos os livros que foram queimados, todos os saberes que a igreja ocultou. E ela diz que você é um desses colecionadores, né, que saíram no renascentismo, né, para buscar nos mosteiros livros escondidos, livros esquecidos que não foram queimados, para recuperar, né, esse tempo. Você acha que nesses 500, 600 anos de renascimento, a gente está na pré-escola, depois de 1000 anos, a gente já está no maternal? Em que fase a gente está da humanidade, considerando os saberes, hein?
Nós nos libertamos da religião. O povão não, mas o pessoal tem um pouquinho mais de consciência. A ideia é a seguinte: respeite todas as religiões, mas não siga nenhuma, siga a sua. Só existe uma religião, que é aquela que a gente segue internamente. Não coloque na sua boca aquilo que os falsos dizem. O pessoal passa por santo, né?
É.
Não há necessidade disso. Nós temos que seguir o nosso caminho. A ideia é, como disse Yogananda, nós fazemos trabalho em conjunto, lembrando que a evolução é individual. Aí um se perguntou na beira de uma fogueira, por quê, né? Aí tirou um carvão que estava pegando fogo, tirou e o carvão apagou. Aí devolveu o carvão para o fogo e ele acendeu. Então, o Gordo dizia o seguinte, num grupo, é muito difícil todos estarem dormindo ao mesmo tempo. Por isso que é bom trabalhar em grupo, porque tem sempre alguém acordado e te beliscando. Eu trabalho com grupos. Mas os grupos aqui no mundo, existem várias formações. Nós temos o rebanho, o bando e o grupo. O rebanho segue cegamente o seu líder. Se o líder pular no precipício, como os búfalos lá nos Estados Unidos, vai todo mundo atrás. O bando não, o bando fica de olho. Se o chefe vacilou, eles matam o chefe e outro assume. O grupo, cada hora assume um que seja mais competente naquela área.
Sim.
Ele não está preocupado em aparecer. Ele está trabalhando em prol da humanidade. É isso que me interessa.
Pois é, tem um livro que uma amiga, que é de uma escola, de uma entidade, né, que eu faço parte, que é o IVE, Imagens e Vozes da Esperança, a Judy, e a Dadi Janki, que foi uma das primeiras da Fundação Brahma Kumaris, que é uma fundação indiana. Ele tem um livro interessante chamado Por Trás da Grandeza, onde praticamente tem um depoimento do Martin Luther King, dentro daquela convulsão social pelos direitos civis dos Estados Unidos nos anos 60 ainda, e ele dizendo como é que ele se preparou para aquele momento, né? E ele disse que não se preparou, ele estava no fluxo daquele tempo. E naquele dia teve um chamado, ele disse assim, eu fui, porque eu tinha que ir. Ele passou no meio da multidão, diz a lenda que alguma mulher disse para ele, sonho, né? Fale do sonho, né? E isso que formatou aquele discurso clássico que a gente tem. Mas ele disse com uma muita humildade, talvez se conecte, ele que era um religioso, um protestante, né? Um religioso cristão, ele disse assim, não, se não fosse eu, seria outro. Então, talvez está dentro dessa ideia de grupo, né? Então, esse livro todo é para dizer isso, que a grandeza de um não é exatamente a grandeza daquele um, é a grandeza de um grupo, de todos. É um anseio, né? Aquilo está para acontecer. Para encerrar esse nosso papo, professor, mestre, você hoje é uma escola independente, você reúne grupos. Mas você tocou num ponto interessante sobre religião. As pessoas têm fé em Deus, as pessoas acreditam, têm uma chama, têm um calor dentro do peito. E nem todas as pessoas se alinham aos dogmas. Tudo quanto é ordem, criam dogma, criam leis e você fica enjaulado naquilo ali. O grande pecado do mundo é essas jaulas que enjaulam as pessoas ali dentro de um modelo de pensar e fora daquilo parece que não existe outro caminho para a divindade, para a pureza, para a iluminação. A gente será que consegue viver sem os dogmas partidários, sem os dogmas religiosos? Será que a gente vai alcançar um dia essa conciliação pelo saber, pelo coração? Ou, como você disse, do indivíduo, do amor, essa leitura?
Eu acredito que sim. O Viktor Frankl, ele dizia que a psicologia dele não era de sofás, ou poltronas de veludo, mas era no campo de concentração. E ele disse que encontrou gente mais livre no campo de concentração do que alguns fora dele. Por quê? Porque a liberdade está dentro de nós. Não interessa o que está nos cercando.
Tá.
Nós temos que aprender a viver a condição de liberdade interna. E quando você tem essa condição de liberdade interna, nada atinge, nem os eventos naturais. Nem um cataclismo, nem um tsunami, nem um vulcão que explode do seu lado. Nada te atinge quando você está no caminho. Quando você está coerente consigo mesmo. Agora, essa coerência é muito difícil de alcançar, né? Porque depende de muita meditação, de muitas idas. Mas a gente vai chegar lá. Claro que vai chegar.
Vai
chegar uma época que, quer queira, quer não queira, o Sol vai crescer e vai englobar a Terra até Marte, vai embora. Aí vai criar uma supernova. Não vai sobrar nada.
A esperança. Você já falou do amor, mas a esperança é algo que se alinha com os astros para que a gente tenha essa fé. E trabalhe dentro dessa evolução. A esperança é uma palavra que cabe também dentro desse ideal astrológico. Ideal astrológico não, dessa leitura astrológica.
Olha, os deuses nos deram tudo, né? Na caixa de Pandora. A única coisa que sobrou foi a esperança. Ela está lá. É. Ela não fugiu. A única coisa que nós realmente temos é a esperança. Porque o resto se perdeu. E eu tenho esperança, sim. Se eu não tivesse esperança, eu não estaria aqui conversando com você.
Pois é, a gente fala muito aí no ambiente de sai de uma caixa, entra na outra, pense fora na caixa, da caixa, e que às vezes grande parte das pessoas que falam isso querem pense fora da sua caixa e venha pensar dentro da minha. Mas eu prefiro usar o poeta, que você é um poeta também, o poeta Manuel de Barros, que diz, voe fora da asa. Então, tem mais beleza, mais leveza, e talvez alcance esse incerto, ao mesmo tempo poético e esperançoso, e então, infantil da nossa alma, né?
Milarepa me disse numa aula de astrologia esotérica, busque em ti toda a verdade que se esconde no universo. Não temos o desconhecido, é a porta da sabedoria. Acredita que no que vem do coração, pois ali mora o real. O que queres, Axela? O espaço infinito todo, ciclo sem princípio ou fim, isto é Deus.
Então, no coração é que mora o eu real. Puxa vida, é bom ter esse papo aqui com você. Eu sei que você não é dado a sair dando entrevistas. Você trabalha, né, com uma conversa muito profunda com pessoas até iniciadas nos seus estudos. Eu agradeço a sua gentileza, sua generosidade em lidar com um papo assim de uma maneira até superficial aqui comigo. Eu que sou de Sagitário, do dia 3, das 4h30 da manhã, nasci no Tatuapé de parteira. Você já olhou o meu mapa algumas vezes aí. E é sempre muito bom ter uma conversa com você. E hoje ter essa oportunidade de conversar com você aqui com todo mundo participando. Espero que você aí tenha despertado para uma inquietação interna e simplesmente ficar aqui como um conselho. No meio de tudo que está se passando na sua vida, todas as decisões que você tem que tomar, de todos os conflitos, feche os olhos, olhe para dentro e seus ouvidos também para dentro, para ouvir o coração. É aí que vem a resposta do caminho a tomar. Isso que eu posso considerar como uma máxima para a gente fechar o nosso papo, professor.
Olha, você me lembrou uma coisa interessante. A gente fala das religiões. Na antiga China, resolveram queimar todos os livros de Confúcio. Só que ele tinha um admirador tão grande que o cara fez uma parede falsa e encerrou toda a literatura de Confúcio nesse vão. 100 anos depois, a parede caiu e os livros dele foram recuperados. Ai, que tem esperança sempre. O mal está sempre trabalhando a favor do bem. E não há por que o desespero baixar. Viva, pois, viva sempre. Não busque a morte. Não seja necrófilo. Seja biófilo.
É isso aí. Tem que viver a vida, usar a liberdade de escolha, atuar, achar, buscar a sua própria vocação e encontrar esse destino que, de alguma maneira, está escrito nas estrelas. Maktub. Mas é uma investigação pessoal, individual. Rodrigo Araês, depois aqui a gente passa aqui como encontrar o professor Rodrigo, ou talvez, quem sabe, se tiver a chance de participar de algum dos seus cursos ou até das suas leituras. Muito obrigado por sua participação aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, professor.
Amém.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, aquele papo que se pudesse a gente ficaria num dia mais tranquilo e solto e deixava, né, com o grupo conversando sobre mistérios. Enquanto a gente vai falando, a gente vai tendo as nossas próprias visões, mas é legal deixar claro que o conhecimento, uma vez que ele chega, a iluminação, uma vez que chega, nada consegue anular essa iluminação. O próprio Confúcio, que a gente citou, e o professor citou aí, ele disse que alcançou a iluminação aos 70 anos dentro da sua busca. Por que que ele entendeu que era iluminação? Porque ele não precisava mais administrar seus pensamentos. Qualquer pensamento que ele tivesse já ia para um fluxo de um bom pensamento. E a gente vive essa batalha, esse desafio, né? Porque os nossos pensamentos, nossas crenças, né, que estão vinculadas a esse jeito de pensar, acabam determinando os nossos resultados, determinando um pouco a nossa vida e os nossos sentimentos também. Quando você consegue ter pensamentos sãos, puros, limpos, positivos, produtivos, afirmativos, é a iluminação do Confúcio. Ele disse que conseguiu isso aos 70 anos, mas é uma busca que ele teve durante toda a vida. Mas é isso aí, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos dar uma olhada aí para encerrar em mais um portal, para olhar como é que estão as notícias, o que pode impactar a sua vida. Vou olhar aqui para o Correio Brasiliense, que é uma publicação lá do Distrito Federal. Governo, União, vende 88 imóveis em Brasília. Negócios poderão ser financiados. Fiscalização, TSE aprova a resolução contra fake news nas eleições de 2022. Importante, a gente ter o controle, não tirar a liberdade das pessoas, mas saber onde é que são as usinas de produção de fake news, de distorções, coisas que confundem a informação das pessoas. São dados que mexem com a psique social e geram conflitos também. Minas, Bahia, Bolsonaro promete 5,8 milhões para cidades atingidas por enchentes. Saiu do PSDB, é o destaque hoje na política. Alckmin abre caminho para serviço de Lula em 2022, mas ninguém sabe de nada ainda. Vão testar. Uma coisa é certa, ele se desvinculou do PSDB, cuja disputa está ali entre uma nova geração. Não tão nova assim, né? Tem o Eduardo Leite aí sim, e tem o Dória aí, que tem sua presença forte nos últimos tempos dentro do PSDB. Judiciário, posse de Mendonça amplia avanço de Bolsonaro no STF. Fez um daqueles discursos curiosos também, a respeito da pauta conservadora, e que teve que tomar tubaína com ele antes. Quer dizer, vai dizer aquilo que eu quero, vai julgar segundo aquilo que eu quero. Então, tudo aquilo que a gente critica no STF continua assim, enquanto os presidentes da República continuarem definindo, escolhendo quem é. O STF, ele continuará sendo um órgão muito importante para o país, claro, mas vai ter sempre essa questão. Será que está julgando pela justiça ou está julgando pelo viés partidário? Então, enquanto isso não mudar, entra presidente, sai presidente, não adianta criticar o STF sem mudar a lei. Como é que os caras chegam lá? Como é que os 12 chegam lá? Outros assuntos aqui, Covid-19, STF forma maioria por exigência de cartão vacinal para viajantes. Mais uma medida importante do STF, que não pode deixar também para o governo uma situação onde ele consegue evitar a consulta à ciência, o que todos os países fazem. Então o STF entrou aí no circuito novamente para exigir o cartão vacinal, ou seja, o passaporte para quem entra e sai do país, o que é muito justo. Você não quer ninguém entrando na sua casa contaminado. Se a pessoa entrar em segredo, então, ela não contar que não foi vacinada. Então, isso não se faz. Nada como dizer, olha, tô vacinado, tô legal, tô protegido. Se não, fique em casa, não circula, não viaja, não vai para lugar nenhum. Pior que não lê nenhum jornal, é ler um só. Vamos lá, a última da pauta positiva, chegando com a Roberta aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema, ONS, Luiz Siocchi, informou que estudos indicam que até maio de 2022 haverá sobra de potência ou oferta de energia, garantindo o abastecimento no Brasil após um ano de grave crise hídrica. Os cenários melhoraram significativamente porque a água chegou em outubro, 2 meses antes do que chegou em 2020, disse o diretor em coletiva virtual, para fazer um balanço de 2021 e falar sobre as perspectivas de 2022. Porém, ele não afasta risco de racionamento em 2022, porque risco sempre existe. Ele afirmou, contudo, que os reservatórios estão melhores do que no ano passado e que o próprio ONS está mais preparado para enfrentar a crise. Somente de energia eólica e solar serão adicionados mais 10 mil megawatts em 2022.
Quero informar aqui também, uma nota triste, que morreu ontem aos 69 anos, Bell Hooks, um dos maiores nomes do feminismo. A intelectual escreveu mais de 40 livros, ensaios, poesias, até mesmo obras infantis com temáticas focadas em feminismo, racismo, cultura, amor e espiritualidade. A escritora, crítica feminista e intelectual negra, Bell Hooks, desta quarta-feira, morreu aos 69 anos. Ela estava doente, faleceu em casa, em Berea, no Kentucky, enquanto estava cercada por amigos e familiares. Bom, natural da cidade rural de Hopkinsville, no Kentucky, Gloria Jeans Watkins, nome de registro da intelectual, nasceu em 1952, no dia 25 de setembro, do núcleo rural. Ela foi para a academia, formou-se em literatura inglesa na Universidade de Stanford, tornou-se mestre na Universidade de Wisconsin e doutora na Universidade da Califórnia. Ao decidir se tornar autora, ela adotou o nome inspirado na bisavó materna, Bell Hooks, em letras minúsculas, para não roubar o destaque do conteúdo da escrita dela. Interessante isso, né? Hooks fez história ao afirmar que a luta feminista, vista até a década de 80, o chamado feminismo mainstream, focava apenas em um grupo seleto de mulheres brancas, de classe média e alta, e não valorizava e nem defendia as necessidades das mulheres negras. A partir da obra Ain't I a Woman? Eu Não Sou Uma Mulher? Publicado em 1981, as ativistas do movimento tiveram que ampliar a mesa de discussões para que a luta feminista verdadeiramente abraçasse todas as mulheres. Em 2002, a Publisher Weekly, especialista em publicações literárias, avaliou a obra como uma das 20 mais influentes publicadas entre 1981 e 2000. Ela é dona de mais de 40 livros, ensaios, poesias e até mesmo obras infantis com temáticas focadas em feminismo, racismo, cultura, política, papéis de gênero, amor e espiritualidade. É daquelas figuras humanas que passa pelo mundo, deixando uma grande marca e a quem a gente deve dizer muito obrigado. É isso aí, Bell Hooks. Valeu, hein? Em nome das mulheres todas que nos ouvem aqui, de todos os gêneros, de todos os jeitos, de todas as descendências. Obrigado, Bell Hooks. Prática é a palavra-chave e agenda atitude que a gente pontuou hoje aqui durante o programa. E o Albert Schweitzer, aquele médico também que abandonou tudo na vida, abandonou, ele até que era um super pianista de bar, abandonou os concertos, rico que era, até de uma ascendência nobre, para ir morar no Congo. E ali ele fez uma obra e teve lá o seu coração enterrado, porque aquele povo que ele atendeu realmente fez a diferença no começo do século passado. E o Albert Schweitzer acaba de me mandar aqui no meu WhatsApp quântico a seguinte mensagem: não devemos contentar-nos em falar do amor para com o próximo, mas praticá-lo. Não devemos contentar-nos em falar do amor para o próximo. Tem que ir um pouco além da poesia, né? Tem que praticar o amor, até porque o amor é verbo. Pois é, tá aí então. Obrigado por você ter estado aqui com a gente ao vivo. Você que também não está ao vivo, mas está ouvindo esse podcast, obrigado por estar aí. Não sei onde é que você está, que hora marca o seu relógio, mas é bom estar aí. Nesse mundo quântico, a gente não tem hora, não tem dia, está tudo certo, né? O importante é que o papo faça sentido, que você possa validar parte das nossas conversas, contribuir e assim provocar outros pensamentos, outras visões aí dentro dessa sua cabeça, dentro desse seu coração, dentro dessa sua alma. Então tá, hein? Lembrando você, estamos ainda na campanha da Agenda Atitude. A gente vai fazer um encontro aí, vou resolver hoje aí com a equipe para chamar uma turma aí para a gente falar dessa temática da Agenda Atitude, que são os bons hábitos. Abrir aí uma noite para a gente fazer um papo de fim de ano com gente legal, para você vir para a conversa também. Enquanto isso, garante a sua lá, manda a sua de presente, entra agendaatitude.com.br. Também pode entrar lá e baixar de graça a PDF, a E-Agenda Book Bons Hábitos, e pode comprar a sua impressa, tá bom? Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo.
E ficamos por aqui. Dê conteúdo de presente. Agenda Atitude 2022, Futura Habilidade, Bons Hábitos. Tem encarte em site Bons Hábitos, que inclui um planner para incorporação de bons hábitos, de Daniel Carvalho Luz. tem Encarte Bons Hábitos Finanças, ou Como Quebrar Maus Hábitos Financeiros, de Gustavo Cerbasi, o maior especialista brasileiro em finanças pessoais. Encarte mensal de Escolha a Calma, um guia de bons hábitos e boas práticas a partir de 12 valores para uma vida plena. 52 dicas de bons hábitos, felicidade, equilíbrio e produtividade por Irineu Toledo. Palavra-chave do dia, apoiada por uma frase com sabedoria e estímulo concentrado. Frase musical do dia, para tocar uma canção dentro da sua cabeça, promovendo alto astral e leveza mental a partir da melodia e mensagem. E o principal, o espaço de agenda para registrar os episódios de mais um ano da sua vida, com o melhor que você fará na cena de cada dia em 2022. Entregas antes do Natal para quem comprar agora. agendaatitude.com.br. E amanhã, você já sabe, é dia de Flávia Lippe com A Equação. Te esperamos. Feliz Dia Novo e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.